Três anos após o Acordo de Paris, poucas foram as promessas cumpridas. Quem o garante é Arlindo Carvalho, diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, que em Katowice, na Polónia, participa na Cimeira do Clima. A África já fez saber que quer avanços desta COP24, mas muitos são ainda os países que continuam a tratar estas questões de ânimo leve, sublinha o governante santomense. Sobre o Brasil não receber a COP25, Arlindo Carvalho diz que quem fica a perder é mesmo o Estado brasileiro. O diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe começou esta conversa com as expectativas que tem para o encontro.
Eu penso que um dos objetivos fundamentais aqui é podermos ter a capacidade de concluir a regulamentação do Acordo de Paris para que até 2020 todos os países pudessem, na realidade, rever em alta as suas NDCs e rever em alta também as suas ambições de redução das emissões.
Passaram 3 anos do Acordo de Paris, portanto, dezembro de 2015. Que promessas é que, na realidade, foram cumpridas?
Muito pouca coisa foi cumprida. No Acordo de Paris havia todas aquelas questões relacionadas com a parte financeira, o Fundo Verde, onde estava previsto os países poderem vir obter cerca de 100 bilhões de dólares, países em desenvolvimento, para poder levar a cabo as suas atividades de adaptação, fundamentalmente, e das atividades ligadas às mudanças climáticas. Havia uma série de outras promessas, mas, por enquanto, os passos estão sendo dados, mas de forma muito lenta. Apesar de termos tido algumas COPs, como a que ocorreu em Marrocos, e agora que está a ocorrer aqui, onde alguns passos vão sendo dados, mas em coisas concretas ainda não temos nada. Aqui em Katowice, também estamos apenas há quase uma semana de negociações. Esperamos que possa sair alguma coisa mais positiva e algumas orientações que possam concretizar melhor o que está estabelecido no Acordo de Paris.
De que forma é que, por exemplo, o Fundo Verde poderia ser aplicado em África?
O Fundo Verde pode ser um mecanismo que possa permitir não só os países desenvolvidos, como os países, sobretudo africanos, a poderem estabelecer determinadas metas que ajudem as próprias mudanças climáticas. Nós estamos a falar hoje da questão das emissões. Sabemos que a África, sobretudo a África Central, tem uma cobertura florestal de grande dimensão, que absorve uma parte importante das emissões vindas internacionalmente. Esta floresta está meio ameaçada devido ao problema de desenvolvimento nesses países. Se nós tivermos meios financeiros suficientes para poder diversificar as áreas de desenvolvimento, onde as pessoas, em vez de cortarem, pudessem ter outro mecanismo de poder sobreviver, nós teríamos mantido esta grande massa florestal que ajudaria bastante as mudanças climáticas a nível mundial. Mas não só. Eu penso que muitos países, mesmo países africanos que não emitem, estão a querer fazer algum esforço para mitigar as emissões. Um dos esforços que poderia fazer com o Fundo Verde é investimentos na parte das energias renováveis. E, portanto, hoje, uma parte importante desses países utilizam combustíveis fósseis também para produzirem suas energias. Isto também pode contribuir não só para desenvolver o país, porque os combustíveis fósseis são caríssimos. Nós podemos fazer obras nas hidroelétricas, obras na solar, etc, etc, que iria permitir a estes países desenvolverem de forma mais limpa, mas também terem maior capacidade energética e emitindo menos, contribuindo nesta forma para o seu desenvolvimento e para a atenuação do clima ao nível mundial.
São Tomé e Príncipe, especificamente, o que é que traz para esta COP e o que é que vem buscar?
São Tomé e Príncipe traz para esta COP duas questões fundamentais. Uma das primeiras é a possibilidade de materializar as nossas NDCs. Ela tem duas componentes, uma competente de mitigação e uma competente de adaptação. Da mitigação, nós, pelo menos até 2025, São Tomé e Príncipe possa ter cerca de 50% da sua energia renovável. Mas, para isso, é necessário que haja parcerias, através de fundos financeiros da Convenção, para que São Tomé e Príncipe possa, na realidade, aplicar estes meios. Outra questão é a adaptação. Portanto, o país necessita necessariamente de se adaptar, porque as consequências das mudanças climáticas estão aí, são gravosas para a população. Por exemplo, a destruição da agricultura completamente, às vezes com ventos fortes, outras vezes com chuvas fortes, outras vezes períodos longos de seca. Nós temos, portanto, a população costeira que tem sofrido bastante com o aumento do nível do mar e as turbulências marítimas que são cada vez mais fortes e, portanto, necessitamos de meios para podermos nos adaptar. Estas duas questões são extremamente importantes, mas temos outras relacionadas com toda a questão da necessidade da nossa proteção das florestas também, que é uma das prioridades de nossa toda a biodiversidade.
O que é que espera levar desta COP?
Normalmente nas COPs não levamos nada nas mãos. Hein? De qualquer maneira, gostaríamos de sair daqui com garantia de que houve consenso em algumas questões para que, nos próximos tempos, na realidade, estas questões pudessem começar a ser materializadas. Uma delas é, portanto, a garantia da funcionalidade do Fundo Verde. É necessário termos a garantia de que o Fundo Verde vai ter meios e que vai estar funcional. termos, portanto, também o Acordo de Paris regulamentado, onde todos nós pudéssemos, inclusive os países que não emitem, possam rever as suas ambições e aumentar a sua capacidade de redução das emissões, estas questões seriam fundamentais para que pudéssemos dizer, olha, deu-se algum passo.
E sendo que as partes estão motivadas para que sejam dados passos ou muitas vezes as COPs não passam só de palavras?
Parece-me que não se está a tomar muito bem sério estas questões, porque continua a ver cada um a puxar para o seu lado. O grupo africano é muito contundente nessas questões, quer que as coisas que avancem. Há outros grupos que começam a querer que as coisas vão de forma muito mais lenta. Então, que se, talvez, sobretudo, eu digo que hoje em dia as consequências das mudanças climáticas não só tocam aos países em via de desenvolvimento, aos países desenvolvidos também, que já estão a sofrer fortemente com a questão, por exemplo, dos incêndios, com a questão das inundações, etc., etc., mas continuam a tomar isso de ânimo leve. E, portanto, eu penso que continuamos um pouco ao lado, mas não vindo bem para cá um dos outros. Eu penso que é necessário que comecemos, na realidade, a ver a cara uns dos outros e sabermos que estamos todos num mundo global e que qualquer problema que aconteça num lado sofre do outro e tal, então é necessário que tenhamos esta situação, que isto é que eu espero que em Katowice a gente possa, na realidade, sairmos pelo menos com esta consciência de que é necessário fazer alguma coisa para melhorar a situação.
Recebeu com tristeza o facto do Brasil não receber a COP25 e se receia que o novo presidente siga os passos de Donald Trump e rasgue o Acordo de Paris?
Sim, foi triste, foi muito triste, foi fundamental, muito mais triste para o povo brasileiro, porque eu penso que receber a COP é um privilégio. Em Polónia, apesar de tudo, esta já é a terceira COP que a Polónia recebe e dá-lhe sempre um padrão acima da sua responsabilidade internacional. Eu penso que o Brasil, que é um país irmão e que todos aqui recordam com carinho, não receber a COP por motivos que não são muito claros, parece um bocadinho triste. Eu penso que o povo brasileiro também sofre na pele a questão das mudanças climáticas, certeza absoluta que vai reconhecer. De qualquer maneira, se o Brasil não vai fazer este ano, a COP vai ser feita num dos países da América Latina, possivelmente, vamos ver qual será. Quem fica a perder é mesmo o Brasil. Uma COP no Brasil, de certeza absoluta que aumentaria o prestígio do Brasil ao nível mundial.
Era Arlindo Carvalho, diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe. A COP24 decorre até ao dia 14 de dezembro na Polónia. De Katowice, Cristiana Soares, RFI.